Carol Freitas, ela é designer e ela é mestre em biomimética. O que, que é a biomimética? É uma área multidisciplinar da ciência que busca na natureza soluções para as nossas questões e os nossos problemas do dia a dia. Não sei se vocês sabem, mas muitas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que são comuns para a gente, elas vieram dessa inspiração, né, na natureza, da observação da natureza. Exemplo, quer ver? O velcro, que veio da inspiração, né, nas sementes que se grudam nos animais, ou uma turbina, que foi inspirada nas barbatanas das baleias jubarte. Então, isso é a biomimética, né? É a gente observar a natureza e tirar dela soluções e reflexões para a nossa vida cotidiana. E a Carol me contou que é interessante, né? A gente está passando por essa questão da pandemia, do isolamento, longe da natureza. Eu sinto muita falta da natureza. Mas, ao mesmo tempo, tem um movimento grande de pessoas que tentam entender os sistemas vivos, né? Que tentam aprender com eles. Imagina se a gente parar para pensar quantos cientistas no mundo não estão nesse minuto agora estudando os vírus, outros, né, outros seres, outros animais, outras formas de vida. Então, a Carol acredita que a pandemia, ela mostra para a gente a necessidade da gente sair dos nossos sistemas que são pouco resilientes, né, e olhar para a natureza como um sistema vivo e um lugar de aprendizagem. A gente tem muito o que aprender com a natureza, né? E segundo a Carol, a resiliência é um dos grandes ensinamentos que a natureza tem a passar para a gente. Vamos conferir o que ela fala.
Existem dois princípios da natureza que falam sobre a questão de como que a natureza lida com ciclos de perturbações ou como ela se adapta a contextos de perturbação. Então, isso já mostra que a natureza ela não se prepara para o imprevisível, ela vive no imprevisível constantemente, né? Então, dentro dos princípios que a gente estuda na biomimética, a gente vai ver que um dos princípios trata todo de como que a natureza se adapta às condições de mudança. Então, para a natureza, o mundo vai mudar, não é um talvez, não é se algo der errado, as coisas vão mudar. O movimento é uma constante dentro da natureza, então ela está sempre pronta para se adaptar a essas condições conforme elas aconteçam. E a resiliência da natureza vem muito dessa espera da mudança. É diferente dos nossos sistemas, que eles são feitos não esperando a mudança. A gente torce para que não haja mudança, para que os nossos planos não saiam errados, né? É mais ou menos assim que a gente opera. Então, fazendo um paralelo aí na vida profissional, a gente não tinha nenhuma necessidade, por exemplo, de operar um trabalho remoto. A gente vivia muito fora dessa necessidade. E mesmo tendo as ferramentas, mesmo tornando isso possível, a gente não considerava que isso seria uma necessidade de adaptação, né? Até que o sistema quebra. E a gente usa porque a gente não tem opção. Ao invés da gente olhar para esse sistema e falar assim, olha, nós temos muitas opções, então vamos variar as opções, porque se algo acontecer, porque vai acontecer, não é pode acontecer, vai acontecer, a gente consegue se manter vivo dentro do sistema, né?
Olha que interessante, ela reforçou que a natureza espera o inesperado, né? Mais ou menos o que ela falou nessa fala dela, mas ela... A natureza também sabe que existem ciclos de mudança e a Carol fala um pouquinho desses ciclos nessa fala agora. Vamos ouvir.
Então, um ser vivo, ele sabe que o inverno vai chegar e ele tem toda uma preparação física ali para aquele momento do inverno e depois ele sabe que o verão vai chegar. Então, a questão cíclica, que é essa mudança constante, previsível, ela também é muito pontuada pelos sistemas vivos, né? Então, ao invés de eu mudar somente quando o meu contexto acontece, eu começo a ver repetições na minha história, eu olho para a minha ancestralidade, para o meu passado, eu vejo repetições na minha história e eu entendo que esse ciclo de repetição ele pode se projetar no futuro. Então, eu já me preparo de antemão para isso, né? E aí, se a gente olha em termos de pandemia para a nossa história, a gente tem histórias muito recentes de princípios, né? De pandemia, a SARS, o H1N1, a gente pode remontar lá para o ebola, para gripe espanhola, para varíola no México. Se a gente for voltando no tempo, a gente vai ver que ser acometido por pestes, né, por vírus, é uma constante humana. Isso não é nada inédito. Então, um grande aprendizado que a natureza poderia trazer nesse momento é a gente olhar também para outros processos cíclicos que a gente viveu ao longo da nossa história e considerar que essas repetições podem acontecer para frente, né? Então, é engraçado dentro do mundo humano porque a gente vê as repetições acontecendo com muita força e a gente acha que no nosso momento presente e futuro não, as coisas não vão se repetir, porque isso foi uma coisa do passado. Se aconteceu no passado, pode acontecer no futuro também, né? A natureza, ela vai mostrar isso. Isso é uma repetição, isso é um ciclo. A sua espécie está sujeita a esse ciclo. Então, se isso acontecer, se prepara para o próximo passo, né?
Então, gente, segundo a Carol, é importante a gente refletir sobre como a gente pode se comportar não só nessa pandemia, mas na próxima, que certamente virá. E ela fala sobre isso, vamos ouvir.
E é essa coragem que a gente precisa começar a ter de olhar para os nossos sistemas sociais, olhar para os nossos sistemas econômicos e falar assim, tá, como que eu torno esse sistema mais resiliente para salvar a vida das pessoas, para salvar a segurança financeira das pessoas e das nações, porque a gente vai passar por isso em algum outro momento, né? E não uma postura do tipo, não, isso vai acabar e as coisas vão voltar ao normal. Isso para a natureza seria uma postura irresponsável, né? Dentro dos ciclos aí históricos de vírus e de pandemias que a gente vive desde que a humanidade é a humanidade, né? Então, aprender com ciclos seria uma outra lição que a natureza traria para a gente.
Segundo a Carol, é importante lembrar que nós somos seres sociais, mas também somos seres naturais, né? E que a gente tem uma base da biologia, da natureza, que é muito forte na gente. E isso começa a emergir quando estamos afastados dos nossos temas sociais, né, que acabam distraindo a gente das nossas necessidades. É o que a Carol acha, vamos ouvir o que ela conta pra gente.
Uma boa dica mais prática que a natureza pode dar pra gente nesse momento de isolamento é trazer de volta essa questão do ser natural, que são todo ser vivo natural no nosso planeta, ele vai depender de luz solar, né? Ele vai buscar a luz solar, e isso vai se representar na nossa cadeia alimentar, né? A gente come plantas que absorvem energia solar por fotossíntese ou animais que se alimentam dessas plantas. A gente tem aí toda uma teia alimentar que mostra como que esse fluxo da energia do sol, né, que primeiramente é captado pela planta, se distribui. E também dos ritmos circadianos, né? A gente olhar um pouco para o sol, dormir um pouco mais cedo, a gente conseguir regular esse ritmo é importante. Então, luz solar, nesse momento, pode ajudar muito a gente regular o nosso corpo nesse momento de isolamento. Movimento também é fundamental, esse é o segundo parâmetro biológico humano, né? Nosso corpo, ele precisa se movimentar, ele foi feito para se movimentar. Então, trazer movimento nesse momento de isolamento é fundamental. A gente está, entre aspas, confinado em espaços muito pequenos, né? E nosso corpo, ele não está adaptado a isso. Então, muito da até angústia emocional que as pessoas podem estar sentindo pode estar vindo de uma questão fisiológica dessa ausência do movimento. Então, resgatar esse parâmetro do humano natural, né, se movendo um pouco, tentando fazer sua academia doméstica, ajuda muito, né?
Pois é, isso é essa coisa das necessidades básicas, né, gente? Muitas pessoas com quem eu tenho conversado têm me relatado, assim, que têm refletido muito sobre o que é preciso para viver. Né? Muitas coisas que a gente achava que eram fundamentais nesse momento não são. E a Carol, ela traz também um outro parâmetro de resgate dessa parte mais humana, natural, nossa, né? Que é a vida comunitária. Vamos ouvir o que ela conta.
Então, antes da gente ter uma estrutura social super sofisticada como a gente tem hoje, a gente vivia em silos comunitários, familiares muito pequenos, né? E hoje a gente está tendo, no isolamento, uma oportunidade de resgatar essa vida comunitária muito pequena. Tenho ouvido histórias super interessantes de pessoas que estão trocando coisas entre vizinhos de porta. Então, a gente tem buscado uma vida comunitária com o sentido de que isso seria mais seguro para a gente nesse momento. Só que isso remonta a um fato humano, antiquíssimo, né? Talvez as nossas primeiras experimentações sociais, elas tenham sido comunitárias, né? Então, esses três resgates, eu acho que é o que a natureza consegue ensinar de mais profundo para a gente nesse momento de isolamento, que é o resgate da gente quanto ser natural, né? Que depende, que gosta, que se alimenta de luz do sol, que se movimenta em qualquer espaço, mas busca esse movimento e que se agrega em vida comunitária, né? Então, acho que esses três princípios podem, que também vêm do ser humano quanto um ser natural, podem ajudar muito a gente a identificar como passar por esse momento de isolamento.
E por fim, a Carol Freitas traz uma reflexão a respeito do conceito que a gente tem de que o homem moderno é aquele homem que faz tudo sozinho, né? Digo homem, mas a mulher moderna também, quer dizer, quando tem esse conceito, né, esse mito do homem moderno, da mulher moderna só, na verdade o que a gente vê hoje é que a Covid veio mostrar o quanto que nós somos dependentes uns dos outros. Vamos ouvir o que que a Carol conta.
É uma desconstrução da gente quanto ser moderno, né? Do homem moderno, né? Entre aspas, aí, que foi um conceito que a gente construiu no século XX, que é um conceito que se alimenta muito da linearidade, da mecanicidade, que se alimenta muito do individualismo também, da crença de que a gente pode fazer tudo sozinho, que deve fazer tudo sozinho, e que tudo que é feito sozinho é mais nobre. E esse momento Covid está mostrando um pouco para a gente que, por mais que a gente acredite que a gente pode fazer as coisas sozinho, a gente não está sozinho, né, quanto um contexto social. E o que a gente faz individualmente afeta, sim, a vida das pessoas, e a vida das pessoas afeta a nossa vida, sim. Esse momento de consciência, eu acho que é uma passagem que a gente, histórica, né, que a gente está vivendo. E aí, quando a gente olha para a natureza coloca a gente dentro de um espectro de seres vivos que é totalmente interconectado e totalmente interdependente. A natureza, ela funciona realmente como uma teia, onde você move um ser vivo ali, ele vai puxar toda uma relação para a qual ele é interconectado e interdependente. E esse momento Covid tem mostrado muito isso para a gente, né? Olha, por mais que a gente acredite no individualismo, naquela história romântica do único herói, da pessoa no topo, todas essas construções que a gente mostra a individualidade como uma coisa muito muito superior, né, às construções que são mais coletivas, vem o vírus e mostra para a gente assim, olha, é interessante que vocês tenham esse posicionamento, mas não esqueçam que na raiz, no fundo, vocês estão totalmente interconectados e interdependentes. Eu acho que o mundo pós-Covid, ele vai fazer com que as empresas dependam fundamentalmente de questões sustentáveis, de entenderem o que é ser sustentável mais do que o que crescer exponencialmente, porque a parte de crescer exponencialmente a gente já aprendeu e a gente viu que não tem funcionado, e esse momento de pausa que a gente está vivendo está mostrando isso, né? Não adiantou crescer exponencialmente, porque agora travou o processo. E aí, como é que você se mantém vivo nesse processo? É isso que a sustentabilidade vem ensinar um pouco, né? Existem outras formas que precisam ser refletidas dentro dos nossos sistemas, e que as teorias de sustentabilidade, de design regenerativo, podem ajudar muito a expandir e fazer com que a gente entenda o nosso sistema não como uma linha reta, mas como uma teia, como um sistema que se retroalimenta, para a gente entenda as nossas interconexões, as nossas interdependências, e tudo isso gera resiliência no futuro, né? Então, isso não é uma limitação dentro do contexto natural, isso é uma estratégia de resiliência, de sobrevivência e futuramente de evolução.